Srs. Deputados, vamos dar início a esta audição. Cumprimento os Presidentes da ANA, neste caso o Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Luís Arnaud. É bom tê-lo novamente nesta casa e vê-lo ali e vê-lo aqui. O tempo vai passando, mas está igual. Cumprimento o Engenheiro Thierry Ivanier, Presidente da Comissão Executiva. A Engenheira Andréia Ramos, a Doutora Ana Zita Gomes. Vamos dar início com a apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista e, neste caso, o Sr. Deputado Pedro Vaz poderá fazê-lo até 3 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos representantes da ANA Aeroportos de Portugal. Este requerimento surge na sequência, e como sabem, surge na sequência de várias questões, designadamente em matérias ambientais relacionadas com o aeroporto Humberto Delgado. Não está, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não está em causa a operação do aeroporto Humberto Delgado, que todos nós entendemos ser de extrema importância para a economia nacional, nas suas diversas variáveis, e que, quer dizer, é uma infraestrutura absolutamente essencial, não só na mobilidade, mas, como disse, na economia do nosso país. Obviamente que o aeroporto Humberto Delgado enfrenta uma série de desafios e também dificuldades, nomeadamente compatibilização com aqueles que são os valores ambientais aceitáveis para um aeroporto que está na malha urbana de uma grande cidade e, obviamente, que continua a ter e vai continuar a ter durante um período ainda alargado até à construção do novo aeroporto de Lisboa, o aeroporto Luís de Camões em Alcochete, continuará a atravessar aqui algumas dificuldades, alguns desafios que são importantes acautelar, desde logo, e não é segredo para ninguém, as questões relacionadas com a poluição atmosférica, obviamente, com a qualidade do ar, mas também, essencialmente, com o ruído e a poluição sonora, que afeta de forma muito significativa, impacta de forma muito significativa na vida cotidiana dos cidadãos, não só os residentes, mas também os que cá trabalham, os que cá estudam, e este requerimento surge na sequência, inclusive, aliás, já no ano, na legislatura passada, no ano passado, mas na legislatura passada, tivemos a oportunidade de fazer aqui algumas audições relativamente ao assunto, designadamente sobre a implementação do programa Bairro. Fizemos também audições sobre a evolução e o novo plano de ação do ruído 2024-2029, que também ainda está em discussão. Portanto, da nossa parte, e tendo em conta aquilo que são os relatos, por um lado, de um incumprimento por parte da ANA no que diz respeito às medidas que estavam previstas no plano de ação de ruído 2018-2023, nomeadamente no que diz respeito ao programa Bairros Saudáveis, mas também de outros incumprimentos, provavelmente ou eventualmente muitos deles não sendo da responsabilidade da ANA, mas que impactam, que têm a ver com os voos noturnos. E aqui já tivemos a oportunidade de ouvir a Sra. Presidente da ANAC relativamente àquilo que tem sido o trabalho de fiscalização nessa matéria, no que diz respeito ao incumprimento da portaria, e que foram já aplicadas nos últimos anos várias contornações de valores da ordem dos milhões de euros. Portanto, aquilo que nós precisamos, e queremos tentar esclarecer aqui com a vossa presença, já ouvimos a ONG, já ouvimos a APA e o Gamaot, ouvimos já a ANAC, e a seguir ouviremos a Sra. Ministra do Ambiente, é avaliarmos a situação presente, nomeadamente relativamente às questões acústicas, do ruído, dos investimentos necessários, até porque ouvimos recentemente algumas declarações, ou li ainda este fim de semana algumas declarações sobre essa matéria por parte da ANA. Portanto, nada melhor do que falarmos sobre esses assuntos para ficarem as coisas todas esclarecidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra ao Dr. José Luís Arnaud. Tem um período até 10 minutos para fazer a intervenção inicial.
Mas dividir o tempo entre mim e o meu colega. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria antes de mais agradecer a oportunidade que nos dão de poder me vir aqui mais uma vez esclarecer e mostrar-vos aquilo que é o nosso compromisso. Pessoalmente, a mim satisfaz muito cá vir, ainda por cima, esta sala, e, portanto, é sempre um gosto voltar a esta casa onde estive 14 anos da minha vida. Mas vimos aqui hoje, sobretudo, esclarecer e assumir publicamente aquilo que é reiterar os nossos compromissos com as questões ambientais e todas as outras matérias que o Sr. Deputado referiu relativamente ao aeroporto, o Humberto Delgado. Na realidade, importa esclarecer que se há algo que tem sido constante, foi nos governos do Partido Socialista e nos governos da AD, é a viabilidade, o bom desempenho e o desenvolvimento da capacidade, tendo inclusivamente sido objeto de duas resoluções de Conselho de Ministros, uma do Governo António Costa, RCM 2001-23, e uma posterior do Governo da AD, relativamente ao desenvolvimento da capacidade do aeroporto Humberto Delgado. Depois temos que ter presente que, efetivamente, além das condicionantes de um aeroporto, do aeroporto que mencionou, hoje em dia, os dados são estes, 94% dos turistas que temos em Portugal, em particular na região de Lisboa, chegam de avião. São 94%. Turistas estes, turismo esta atividade, que representa 24% do emprego na região de Lisboa e 20% do PIB da região de Lisboa e sendo também 18% do PIB nacional. Portanto, o aeroporto é um fator de desenvolvimento e um fator de garantia de crescimento económico do país. E é nesse sentido que nós temos continuado a colaborar e a levar a cabo o seu desenvolvimento. Importa ainda referir que não podemos ter como verdades absolutas, e isso é importante realçar, os pseudo-estudos que foram feitos por uma organização como a Zero, que nunca falaram connosco, entretanto, o que é estranho, não é verdade? E que medem o ruído com um telemóvel em determinadas ruas de Lisboa e na zona do aeroporto. Enquanto nós, ANA, fazemos uma monitorização técnica e com respectivos mapas de ruído que enviamos e publicamos na ANAC e que o meu colega Thierry Lagoneira irá explicar. Queria ainda, por fim, reafirmar o nosso total compromisso com o cumprimento escrupuloso das disposições legais e, muito em particular, as obrigações ambientais, nomeadamente aquelas que são oriundas da APA, como iremos demonstrar. Por fim, queria deixar uma nota relativamente à impugnação do Ministério Público que é referido no requerimento de Vossas Excelências, que é de uma inconsistência manifesta e que denota algo muito sui generis que temos o Ministério Público a que tentar impugnar uma resolução de Conselho de Ministros. Conselho de Ministros nunca tinha sido visto, é uma novidade. E está a seguir os seus trâmites judiciais e de longas normais. Mas para podermos explicar do ponto de vista técnico mais detalhadamente, trouxemos aqui uma apresentação que eu pedia ao meu colega Presidente da Comissão Executiva, Engenheiro Thierry Lagoneira, para apresentar e partilhar com os seus deputados.
Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e deputadas. Obrigado pela oportunidade de nos convidar aqui para esclarecermos algumas das temáticas que foram faladas nas audições anteriores e que são de uma grande importância para a nossa empresa. O nosso grupo é um grupo que trabalha no tempo longo, é o tempo das infraestruturas. Nós gerimos serviços públicos delegados e para nós a noção da sustentabilidade da nossa atividade e dos serviços que nós gerimos é muito importante. E a sustentabilidade implica que o projeto económico que a empresa tem seja necessariamente associado a um projeto social e um projeto ambiental. E isso é que assegura a sustentabilidade. E, portanto, a matéria do ruído, em boa verdade, é uma das componentes da temática ambiental e queria aqui só começar esta apresentação dando-vos uma ideia daquilo que é o compromisso da empresa, um compromisso muito ambicioso do Grupo Vinci em todas as suas unidades de negócios e neste caso para Vinci Airports nos 72 aeroportos que a empresa gera à volta do mundo, um compromisso global em relação ao ambiente em várias componentes. Um ambiente é uma política, um ambiente é uma exigência. Esta exigência é elevada no caso da Vinci. Nós colocamos para todos os nossos aeroportos metas muito elevadas em matéria ambiental, como podemos ver aqui. Em relação à energia e alterações climáticas, redução dos consumos energéticos, a neutralidade carbónica no scope 1 e 2, no âmbito 1 e 2. Portanto, isto quer dizer mais de 90% de redução dos gases a efeito de estufa. Levar os nossos aeroportos aos níveis máximos de certificação ambiental, em várias, com várias certificações, zero resíduos para aterro, zero produtos fitossanitários, redução dos nossos consumos de água e proteção da biodiversidade. E, obviamente, uma componente que não está aqui expressa nesta parte é a questão do ruído. Continuando, nós apresentamos, obviamente, face a estes objetivos, os resultados muito, muito bons, depois de alguns anos de exercício desta concessão, de operação desta concessão, podemos aqui em Portugal mostrar uma redução de 88% das emissões de resíduos de carbono desde 2018, 26% de veículos de baixas emissões. Nós quase chegamos à nossa meta de 10 litros por unidade de tráfego de consumo de água, estamos em 10,4, a meta é para 2030, todas as metas que falei são para 2030. E uma taxa de recuperação de resíduos de 88%, portanto estamos quase às nossas metas, 88% é quase 90%, estamos a chegar ao objetivo bem antes da data que era o objetivo inicial e, portanto, vamos reforçar também estes objetivos. O que é que isto quer dizer? 160 pontos de carregamento são assim elementos, exemplos daquilo que foi feito. A instalação de 3 centrais fotovoltaicas que garantem a produção de 30% do consumo de energia elétrica nos nossos aeroportos, e os aeroportos portugueses, os maiores aeroportos portugueses, vão ser equipados também de centrais fotovoltaicas, muitas estão em desenvolvimento neste momento. Zero produto fitossanitário em qualquer aeroporto da ANA, etc, etc. Avançando, um elemento que destaca de forma inequívoca o desempenho da ANA e das nossas equipas do ambiente, quero aqui cumprimentar, a Andrea está aqui a acompanhar esta audição, mas todas as nossas equipas nos aeroportos levaram finalmente a ANA a ser uma das empresas de gestão de aeroportos com o maior desempenho a nível mundial. É preciso destacar o resultado que nós tivemos na certificação de carbono, que é a certificação que faz referência em todos os aeroportos do mundo, que é a certificação Airport Carbon Accreditation. Nós alcançamos para todos os aeroportos portugueses o nível 4+, que é o nível mais elevado, e ainda mais, levamos 3 aeroportos, Beja, Ponta Delgada e Madeira, para o nível 5, que é o nível experimental, 3 dos 10 aeroportos certificados a nível mundial estão em Portugal, o que coloca a ANA em primeiro lugar a nível mundial em relação ao desempenho em termos de reduções das suas emissões carbónicas no scope 1 e 2. Obviamente, é mais do que isso, e o que importa aqui, na realidade, e isto também é um tema desta audição, é o scope 3, portanto, aquilo que não fica no perímetro de responsabilidade direta da ANA, mas que nós estamos empenhados em tratar junto com os nossos parceiros, e principalmente as companhias aéreas, mas também as companhias de handling, a navegação aérea, etc, etc. Sim, tenho pouco tempo. A ideia era também, para tentar responder a dar uma primeira resposta, mas vamos desenvolver durante as fases de perguntas e respostas as observações que foram feitas aqui no requerimento. O primeiro é obviamente a questão relacionada com o licenciamento ambiental das obras que estão em curso ou que estão planeadas e que foram objetos de 2 resoluções de Conselho de Ministros, a primeira que é a 201/2023 e a segunda que é a 67/2024. E estas resoluções do Conselho de Ministros definem um conjunto de desenvolvimentos nos aeroportos para alcançar determinadas capacidades. O que está em causa neste momento é alcançar uma capacidade de 42 movimentos por hora, que nós estivemos a trabalhar com os diferentes parceiros, com o concedente, obviamente, mas com a NAV, no âmbito de um grupo de trabalho que entregou as suas conclusões e que apontam, portanto, para o alcance daqui o mais rapidamente possível, os 42 movimentos, que serão, portanto, os 42 movimentos que nós teremos no momento da passagem do aeroporto Humberto Delgado para o aeroporto Luís de Camões. Uma parte destas obras não carecem de estudo de impacto ambiental, porque não estão associadas a um desenvolvimento de capacidade, e é preciso dizer que aqui a capacidade do aeroporto Humberto Delgado, a capacidade declarada do Humberto Delgado, tem-se mantido constante desde a nossa chegada em 2013. São 38 movimentos por hora, em termos médios, e eram 38 movimentos por hora, em termos médios, também em 2013, quando nós chegámos. Houve umas modulações, ou seja, durante as fases de hub, a capacidade horária aumenta a 40 movimentos e depois é reduzida para absorver os eventuais atrasos que podem acontecer nas fases de hub. E, portanto, na realidade, é a mesma quantidade de operações, de aviões, máxima, que foi autorizada em 2013, que se mantém hoje para a operação do aeroporto Humberto Delgado. Outras destas operações de desenvolvimento do aeroporto, estas obras que estamos a falar, precisamente obras mais relacionadas com o airside, portanto, o lado ar do aeroporto, carecem efetivamente de estudo de impacto ambiental, foi uma determinação da APA, e nós estamos, obviamente, comprometidos com o respeito da regulamentação e as decisões da Agência Portuguesa do Ambiente nesta matéria, e serão objeto, portanto, de estudo de impacto ambiental, para, de facto, responder às principais preocupações, que é qual é o efeito para 40 e 42 movimentos por hora destes desenvolvimentos. Mas teremos, provavelmente, a oportunidade de regressar a esse ponto. Relativamente ao plano de ação de ruído, acho que é importante relembrar que no plano de ação de ruído 2018-2023 foram 34 medidas que nós propomos. A responsabilidade da ANA é identificar, de uma forma clara, quais são as medidas. Algumas da responsabilidade da ANA, outras da responsabilidade de outras entidades, que podem ser implementadas para reduzir a pressão sonora para os moradores de Lisboa. 34 medidas, das quais 3 foram objeto de debate em relação à sua implementação com a APA e deram lugar à atuação da IGAMAOT. Das 3 medidas, estamos a falar das 3 medidas, aí é um exemplo de conjunto de medidas que foram implementadas, não é? As 3 medidas que nós estamos a falar são a League Table. League Table é uma classificação das companhias aéreas em função do seu desempenho em matéria de ruído. Esta medida tem sido ampliamente falada com as companhias aéreas. Algumas das companhias aéreas, por razões próprias de reputações e tudo isso, não quiseram que efetivamente esta medida fosse implementada. E nós recebemos algumas pressões neste sentido para não implementar, de facto, já a League Table que dava esta classificação das companhias boas, das companhias menos boas em matéria de desempenho de ruído. A realização de inquéritos às comunidades envolventes, estes inquéritos foram realizados a tempo, portanto esta medida foi cumprida, contrariamente àquilo que foi dito, esta medida foi cumprida a tempo, a notificação do cumprimento é que não chegou a tempo à APA, mas esta medida tinha sido cumprida. E o financiamento do isolamento dos receptores sensíveis, que é o mais importante, o programa Bairro, aqui teremos a oportunidade de entrar mais nos detalhes. Mas este financiamento sempre tinha sido escrito, condicionado no nosso plano de ação, como dependente da implementação do mecanismo de financiamento que respeita o princípio do poluidor-pagador. Portanto, a atuação da ANA aqui não é o financiamento com recursos próprios, é a recolha, finalmente, de recursos que vindo do poluidor, e aqui é preciso relembrar que a fonte da poluição não é, naturalmente, a infraestrutura, o betão é silencioso, o asfalto é silencioso, são os motores de aviões. Portanto, a regulamentação europeia impõe, efetivamente, que o financiamento, a fonte do financiamento seja do lado do poluidor, porque essa é a única forma de criar uma resposta comportamental por parte do poluidor que seja favorável e que seja utilizado para, de facto, através de nós, financiar as ações de isolamento. Portanto, isto foi sempre o princípio, foi aquilo que nós colocámos no nosso plano de ação de ruído 2018 e 2023 e que achamos que cumprimos, mas teremos a oportunidade de debater isto no resto da nossa audição. Houve muitas coisas que foram feitas, vou acelerar e acabar, portanto, muitas coisas que foram feitas em matéria de isolamento de uma forma voluntária por parte da ANA, embora achamos que efetivamente esta responsabilidade não é nossa. A ANA voluntariamente fez o isolamento, avançou com o isolamento de receptores sensíveis, então aqui um exemplo. Esta apresentação vai ficar para a distribuição dos deputados, já está. E finalmente, portanto, só para terminar, em termos de voos noturnos, que é a preocupação que o senhor deputado mencionou, aqui o papel da ANA é um papel de transmissão da informação ao regulador. Nós reunimos a informação de quais são os voos que não cumpriram o período noturno, não é? E transmitimos esta informação à ANAC, e a ANAC depois faz a sua investigação e define se há um incumprimento ou se há cumprimento e aplica as respectivas penalizações económicas das companhias aéreas. Aqui acabo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço a desligar o microfone. Eu dei a tolerância devida porque era de interesse de todos os deputados, e nomeadamente esta parte dos voos noturnos, e portanto eu percebi para a apresentação, dei a tolerância que me parece que era devida. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANA, Aeroportos, Dr. Luís Darnoy, e restante Comissão Executiva, sejam todos muito bem-vindos aqui a esta comissão. Como sabem, o motivo desta audição é que, durante anos, o país adiou decisões sobre o futuro aeroportuário do nosso país. E, ao longo desses anos, acumularam-se constrangimentos operacionais, impactos ambientais e também o desgaste das nossas populações. Este é um problema que já foi amplamente identificado, mas que foi sucessivamente adiado. O mais importante aqui é que este governo rompeu com esse ciclo de indecisão e, pouco tempo depois de tomar posse, decidiu avançar com a construção de um novo aeroporto de raiz, em Alcochete, mas permite também, desde logo, o encerramento do aeroporto Humberto Delgado. Esta decisão é particularmente relevante para esta audição por uma razão simples. Depois de anos de indecisão, o futuro foi agora definido. Mas hoje o que está em causa é a forma como estamos a gerir o presente, e essa gestão exige equilíbrio, exige garantir a conectividade do país, mas também a competitividade económica. Mas exige também, ao mesmo tempo, proteger a saúde pública, o ambiente e a qualidade de vida das nossas populações. E foi nesse quadro que o Governo da AD assumiu a necessidade de melhorar as condições operacionais do aeroporto Humberto Delgado, mas deixando claro que qualquer evolução na capacidade tem limites ambientais e também medidas eficazes de mitigação, em particular no domínio do ruído. E é precisamente aqui que a ANA, enquanto concessionária, tem um papel central. E começo pelo tema das obras da ampliação e da avaliação de impacto ambiental. E é um tema que se tem procurado, da nossa forma errada, politizar. Mas das audições anteriores ficou claro que, desde 2017, foram realizadas várias intervenções no aeroporto com um impacto operacional relevante, sem que tivesse sido promovida a tal avaliação de impacto ambiental. Ainda em janeiro de 2024, algumas dessas obras foram dispensadas de AIA. Sendo certo que todos nos recordamos que, entre 2017 e março de 2024, Não foi o Governo da AD que estava em funções, era o Governo do Partido Socialista. E nessa altura não registámos, nesse período, qualquer preocupação ou qualquer questionamento por parte do Partido Socialista sobre esta matéria, mas também nada que não nos surpreenda. Ora, o que é evidente para nós é que a realização destas obras numa infraestrutura aeroportuária, num espaço de fortes condicionantes operacionais, urbanas e ambientais, é claramente, tecnicamente, complexo. Mas é precisamente para lidar com essa complexidade que existe o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental e foi nesse quadro que a Agência Portuguesa do Ambiente decidiu, em 10 de dezembro de 2024, que determinados projetos apresentados pela ANA careciam dessa avaliação. Uma segunda dimensão essencial desta audição tem a ver com os temas dos voos noturnos. E nesse âmbito, o programa Menos Ruído, a Autoridade Nacional da Aviação Civil foi mandatada para operacionalizar as medidas recomendadas pelo Grupo de Trabalho dos Voos Noturnos, em particular o cenário setado no relatório de julho de 2022, e essas medidas incluem, entre outras, a restrição à operação de aeronaves na geração anterior entre as 23 e as 7 da manhã e a implementação faseada de um hard curfew entre a 1 e as 5 da manhã, ou seja, a questão não é se devem existir restrições adicionais, mas sim como é que estas medidas estão a ser concretamente aplicadas. Nós já tivemos aqui uma audição na Zero que nos disse que Lisboa é uma das capitais europeias com maior população exposta ao ruído aeronáutico. Já temos a vontade daqui porem em causa esse estudo e da forma como esse estudo foi feito, mas o que nos interessa aqui é que os planos de ação do ruído são o principal instrumento para a mitigação deste impacto. Já sabemos que, infelizmente, no ciclo 2018-2023, medidas estruturantes não foram integralmente executadas, o que levou até à aplicação de uma coima pelo Gamaota à ANA por incumprimento do plano em vigor. Sabemos também que para o ciclo 2024-2029 a EAPA decidiu não aprovar o plano apresentado pela ANA e exigindo designadamente reforço de medidas de isolamento acústico do edificado. Atendendo a tudo isto, eu pergunto à ANA em que fase se encontra o procedimento de avaliação de impacto ambiental e que elementos já foram apresentados pela ANA. No âmbito da operacionalização das medidas do Grupo de Trabalho dos Voos Noturnos, que responsabilidades concretas assume a ANA na execução das restrições já definidas, designadamente na articulação com as companhias aéreas, na gestão dos atrasos imputáveis às operadoras e na preparação da implementação faseada do hard curfew, que indicadores utilizam para monitorizar a eficácia destas medidas e que resultados podem ser suportados aqui, ou reportados aqui ao Parlamento, que responsabilidades assume a ANA pelos incumprimentos verificados no Plano de Ação do Ruído 2018-2023 e que medidas corretivas foram, entretanto, adotadas. E, para finalizar, que alterações estão a ser introduzidas no Plano de Ação do Ruído 2024-2029 para responder às exigências da APA, com que financiamento e também, já agora, com que calendário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também, obviamente, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANA, Dr. José Luís Arnaud, assim como o Presidente da Comissão Executiva, Thierry Ligonier e respectivas equipas. Ora, esta audição deve servir para fixar com objetividade três matérias que ficaram muito claras no debate público e nas audições recentes nesta Comissão. O conteúdo e o calendário do Plano 38 para 45 movimentos por hora, o cumprimento efetivo das obrigações em matéria de ruído e o processo de contramedições aplicado, o que é melhoria operacional versus aumento de capacidade e, ao fim e ao cabo, como é que a ANA distingue uma coisa da outra. Embora algumas das questões que aqui vou colocar possam já ter sido, em parte, respondidas, eu vou reforçar as mesmas. E começo pelo plano de expansão. O Governo comunicou publicamente que recebeu da ANA um plano de investimentos faseado destinado a aumentar a capacidade operacional declarada do aeroporto Humberto Delgado até um máximo de 45 movimentos por hora. E a pergunta aqui é simples e concreta. Quais são as fases desse plano, quais são os marcos operacionais por fase e qual é o calendário estimado até 2028 para atingir os 45 movimentos por hora? Ainda sobre capacidade, foi amplamente noticiado que a ANA admite ser possível operar até cerca de 42 movimentos por hora sem necessidade de obras profundas, sendo essas necessárias sobretudo a partir dos 45. E pergunto se confirmam essa avaliação e peço que a traduzam para uma linguagem operacional o que é concretamente permitir chegar às 42 sem obras profundas e, inversamente, o que é que muda quando se pretende passar para 45 e por que razão aí passam a ser necessárias intervenções mais materiais. Passando ao tema do ruído, porque aqui houve factos novos e relevantes trazidos às audições recentes, foi referido pela IGAMAOT nesta comissão que, na sequência da participação da APA por incumprimento de medidas do Plano de Ação de Ruído 2018-2023, foi aplicada à ANA uma coima, estando em causa 3 incumprimentos num universo de 34 medidas. E tendo sido indicado que no quadro legal prevê uma moldura entre 12.000 a 72.000 euros. E a primeira pergunta é, portanto, apenas de confirmação factual. Confirmam que a coima aplicada foi de 12.000 euros, correspondendo ao mínimo da moldura legal aplicável, que vai até 72.000 euros? Confirmando-se isso, importa passar ao ponto seguinte, que é público e resulta das declarações do próprio Presidente Executivo da ANA. Foi afirmado que a empresa vai recorrer da multa, defendendo que cumpriu o plano e que algumas das medidas dependiam de outras entidades e classificando o valor da coima como simbólico. A pergunta aqui é direta, porque razão é que a ANA decide recorrer de uma coima que responde ao mínimo legal previsto. A ANA entende que não violou o plano de ação do ruído ou entende que houve incumprimentos, mas que não justificaram qualquer sanção? E se a ANA considera que houve incumprimentos, ainda que limitados a 3 medidas, considera que o valor mínimo legal aplicado é injusto ou desproporcionado? Ou, pelo contrário, entende que o regime sancionatório em vigor é demasiado brando e que uma coima desta ordem não tem verdadeiro efeito dissuasor numa concessão desta dimensão? É que, quando o CEO da ANA afirma publicamente que o valor é simbólico, isso levanta uma questão que esta Comissão tem a obrigação de colocar. Na perspectiva da concessionária, qual é o peso real das sanções ambientais no modelo de exploração do aeroporto? E que mensagem é transmitida às populações diretamente afetadas pelo ruído quando a violação de um plano dá origem a uma sanção classificada nesses termos? Há ainda um ponto que importa esclarecer com rigor. A ANA afirmou que algumas das medidas consideradas incumpridoras dependiam da intervenção de outras entidades. Que medidas concretas são essas, de que entidades dependiam e que diligências foram efetivamente promovidas pela ANA para garantir a sua execução? Porque se a ANA apresenta e assume um plano de ação do ruído perante o Estado, mas depois invoca dependências externas para justificar incumprimentos, então há aqui um problema estrutural e que esta Comissão precisa de compreender. Ou o plano foi desenhado com pressupostos inexecuíveis, ou a responsabilidade ficou diluída de forma a comprometer a sua execução. Finalmente, a dimensão operacional, que se cruza com tudo o resto. Há um debate público em que se usa muitas vezes a exploração acima dos 38 movimentos por hora como sinónimo automático do aumento da capacidade. Mas também há a dimensão da robustez operacional, atrasos, recuperação de tráfego, janelas horárias congestionadas. A pergunta é objetiva. Quando existem períodos com valores acima da capacidade declarada, como é que a ANA caracteriza isso internamente? Como um sinal de que a capacidade real já foi ampliada ou como fenómeno de gestão operacional e de compressão de tráfego? Que medidas concretas estão a ser implementadas para reforçar a robustez operacional a curto prazo, independentemente da meta 38-45, e reduzir irregularidades que, em muitos casos, agravam ruído, previsibilidade e qualidade de vida? Muito obrigado.
Então, é, Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, da audição de hoje, mas também da audição da ANAC, ficou claro para todos que a capacidade declarada do aeroporto é de 38 voos hora. Sendo que, das duas audições, também ficou claro para todos que esta capacidade declarada de 38 horas é média. Aquilo que ainda não ficou claro para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é como é que se calcula a média. Se a média é calculada por semana, se é calculada por mês ou se é calculada por ano. Porque isso tem impactos significativos naquilo que é o número de voos hora e, de facto, poderá levar a que haja, eventualmente, interpretações de que não está a ser cumprido com aquilo que é a capacidade declarada para que está licenciado o aeroporto. Isso é uma questão, sendo que já percebemos todos que a capacidade operacional é maior. Sendo que também ainda ninguém nos conseguiu explicar a nós qual é que é a verdadeira capacidade operacional, desde logo, para que o aeroporto funcione em segurança. E aqui já nem falo apenas dos impactos do ruído. Isto é algo que para nós é relevante. Ficou também para nós claro, e gostaria que me pudessem confirmar, que as iniciativas que levem a que esta capacidade declarada passe das 38 para um valor superior está a ser, neste momento, por via daquilo que foi o último RCM do governo atual, está neste momento a ser feito um estudo de impacto ambiental para ser depois submetido à avaliação de impacto ambiental. Foi isso que eu depreendi e gostaria que me confirmassem. E se isso está a ser feito, gostaria que me confirmassem também quando é que está prevista a entrega do estudo de impacto ambiental. Vamos à questão do programa Bairro, e aqui já há aqui uma contradição entre aquilo que nos diz a ANA e aquilo que nos disse a APA. Porque aquilo que nos apresentaram aqui hoje foi que a medida relativamente ao investimento para o isolamento acústico é algo que dependeria de um mecanismo adicional do pagamento através do poluidor pagador. Ou seja, que não era a ANA a entidade que devia pagar esse isolamento que estava previsto, tendo em conta os estudos naquele edificado que tinha sido identificado, quer seja habitacional, quer seja serviços públicos essenciais, como escolas e hospitais. Foi isso que eu depreendi daqui. Não é isso que nos diz a APA. Aliás, tanto não é isso que nos diz a APA, que aplicaram, que fizeram um auto, que foi para o IGAMAOT, tendo sido aplicado uma coima por violação daquilo que é o regime jurídico das contornações ambientais, sem que isso isente, já agora, e para que fique claro, o facto de ser aplicada uma sanção pecuniária não isenta a entidade a quem é aplicada a sanção pecuniária de cumprir com aquilo que estava previsto. Eu estava aqui a ler um relatório, ou um documento elaborado pela ANA, de março de 2020, relativamente à fase 1 do programa Bairro, que era nas escolas, que era os investimentos necessários, identificados, também nesta apresentação está, identificados para cumprimento do ruído, ou seja, do isolamento destas infraestruturas. Estão identificadas algumas? A minha questão aqui que se coloca é... A empresa, a ANA, tem um proprietário desde 2013, que não é o Estado, que tem tido, que desenvolve a atividade de gestão aeroportuária e, felizmente, para a empresa e para os seus acionistas, é uma empresa que tem sido muito lucrativa. Não é? Nos últimos, no 23 e 24, tiveram resultados, conseguiram distribuir aos seus donos cerca de 730 milhões de euros. Isto significa que os lucros até ainda foram um bocadinho maiores, porque depois temos as reservas legais e as reservas disponíveis que têm que sempre ficar asseguradas. Mas, em todo o caso, aquilo que estava aqui identificado, nesta fase 1, estamos a falar de um investimento de 657 mil euros. E a minha questão é, costuma-se falar muito, há uma discussão muito grande no nosso país sobre que os privados gerem melhor que o público, são mais ágeis, conseguem ser mais rápidos. Mas aqui... Eu acho que ou é igual ou é pior. Porque, reparem, estamos a falar de um plano de ação de ruído 2018-2023. Nós estamos em 2026 e há investimentos que ou estão em projeto ou vai ser lançado concurso e estamos a falar de coisas que tinham que ser cumpridas até 2023. E já agora, permitam-me que também desabafe. Quando falamos do plano de ação de ruído de 2024-2029, nós já estamos em 2026 e o plano de ação não existe. O plano de ação não existe, não entra em vigor. E a questão que se coloca, e eu gostava de fazer, deixar este desafio, vou terminar, Sr. Presidente, à Ana, a sustentabilidade, quando falamos de sustentabilidade numa empresa, tem a ver não só com aquilo que nós fazemos para melhorar o ambiente, mas também de estarmos enquadrados na nossa realidade social e proteger as pessoas que dependem de nós e trabalham connosco. Portanto, é inexplicável, e vou terminar, e gostava que me pudessem dar uma data para quando é que este plano de ação, o novo, fica concluído. É inexplicável que nestas matérias que são sensíveis para os habitantes da área metropolitana de Lisboa se atrase tanto, quando noutras somos muito inteligentes, nomeadamente aquelas onde nós não temos que gastar algum dinheiro, mas ganhamos muito dinheiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria agradecer a vossa presença e lamentar, porque estou a saltar entre comissões, hoje há muitas audições e, por isso, virei cá a fazer as perguntas, não ficarei para conseguir ouvir as respostas pessoalmente, mas continuarei a acompanhar a audição e o meu gabinete continua a acompanhar também a audição. Portanto, novamente agradecer-vos a presença. E gostava de dizer que, de facto, o aeroporto Humberto Delgado é das estruturas mais impactantes que nós temos na cidade de Lisboa e tem uma presença que impacta diretamente milhares e milhares de pessoas que vivem, que estudam, que trabalham em redor do aeroporto, mas, na verdade, numa área muito maior. Não é só o ruído, é também a poluição, a pressão constante que o tráfego aéreo exerce sobre a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, o desenvolvimento do aeroporto, de facto, afeta de forma que é bastante inaceitável a qualidade de vida das pessoas, e é preciso encontrar soluções equilibradas e que não sacrifiquem o direito a um ambiente saudável e ao descanso. E importa, mais do que tudo, cumprir a lei e garantir que o direito ao descanso é respeitado. E aqui a questão dos voos noturnos é importante, porque é uma agressão contínua ao descanso e ao direito à saúde das pessoas, de uma forma reiterada, e isto tem um impacto enorme a nível da saúde até a médio e longo prazo. E, portanto, de facto, temos aqui vários problemas para tratar e queria, no fundo, separá-los aqui em duas grandes questões. Um, relativamente ao plano relativo ao ruído, porque na semana passada as notícias diziam que o Sr. Presidente Executivo da ANA referiu que a empresa cumpriu integralmente as obrigações previstas no plano, mas na semana passada ouvimos a APA e a IGAMAOT e não foi a informação que nos foi prestada, que ao abrigo do plano anterior, segundo o qual a ANA estava obrigada a isolar todos os edifícios sensíveis sobre os cones de aproximação do aeroporto, e, portanto, o que eu queria perguntar era especificamente entre 2019 e 2024, quantos edifícios foram insonorizados entre 2019 e 2024. Também queria perguntar que, considerando que o Estado está a mobilizar 10 milhões de euros do Fundo Ambiental para o isolamento acústico das habitações afetadas pelo ruído do aeroporto, aos quais somam 2,5 milhões de euros anunciados pela ANA, entendem realmente que esta contribuição corresponde com justiça ao dever do poluidor pagador? Ou seja, por que motivo devem os contribuintes continuar a financiar uma parte substancial dos custos de mitigação do ruído sobre os milhares de residentes que decorrem diretamente da atividade do aeroporto? Em fevereiro de 2025, o Presidente da APA anunciou aqui em comissão que a ANA seria notificada até ao dia 20 desse mês de fevereiro para rever o plano que entretanto ainda não foi apresentado, e porque falhava numa série de metas de redução de exposição para níveis aceitáveis. Este plano de ruído, portanto, o novo plano de ruído já deveria estar plenamente em vigor, mas continua ainda para implementar em vários aspectos. E, portanto, a minha pergunta, e até porque o Presidente da APA voltou na semana passada a reiterar que aguardava a resposta por parte da ANA, quando é que a ANA irá submeter o documento com as alterações e com as metas de redução de exposição ao ruído? E porque é que há este atraso na apresentação do plano? E aqui uma pergunta também que eu acho que é relevante, porque o Sr. Presidente da APA disse-nos uma coisa que foi bastante extraordinária, que disse-nos pela primeira vez a ANA mostrou abertura para aceitar financiar os edifícios habitacionais. E, portanto, que haveria uma boa vontade por parte da ANA, mas a ANA é uma concessionária que fechou o ano 2024 com lucros recordes de 511 milhões de euros, com um aumento de 22,5% face a 2023, porque também o tráfego aéreo aumentou, distribuiu 728 milhões de euros em dividendos ao Grupo Vinci em 2022 e 2024, ou seja, há capacidade financeira, a ANA tem capacidade financeira. E, portanto, como é que, com esta capacidade financeira, depois de anos de lucros recorde, de distribuição massiva de dividendos, se declara aberta com essa disponibilidade a financiar a redução do ruído nas casas das pessoas, apesar disso já estar previsto no plano de ação e de ser a responsabilidade direta da ANA? E, portanto, parece-nos a nós que não é nada razoável. Continuem a ser os moradores, continuem a ser... A comunidade a suportar os custos de um problema que resulta diretamente da atividade da ANA e, portanto, não entendemos e não consideramos aceitável este atraso. Última pergunta sobre os voos noturnos. Os voos noturnos continuam a violar os limites legais e a prejudicar de forma clara o direito a descanso e, portanto... Gostava de perceber o que é que a ANA tem a dizer à cidade e porque é que as pessoas não são diretamente compensadas pela afetação do ruído noturno e gostava também de saber qual é que é o montante associado das taxas dos voos noturnos dando diretamente para a ANA. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora passar à resposta global do requerido, neste caso a ANA. Num período até 15 minutos.
Eu só aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em termos genéricos, que umas perguntas se cruzaram entre algumas matérias, as questões mais técnicas, peço aqui ao Eugénio Thierry. Eu só queria fazer aqui uma introdução muito breve, que é uma questão que foi colocada relativamente à questão do ruído e à questão das obrigações da ANA relativamente ao plano de ação. A ver, há um princípio genérico, que é um princípio europeu, que é o princípio do poluidor-pagador. A ANA gera uma infraestrutura física. Não é os trabalhadores da ANA ou os serviços da ANA que geram poluição e geram ruído. Quem gera ruído são as companhias aéreas e as empresas. E toda a Europa, a responsabilidade da questão do ruído recai sobre aquele que é o princípio geral do poluidor-pagador. Ponto. Segundo aspecto. Nós, relativamente a essa matéria, entendemos que o nosso papel é diagnosticar e apontar, e isso que o plano faz. Há matéria do plano que não é da nossa responsabilidade e que deve ser de responsabilidades terceiras. E acresce aqui o facto de que o Governo, aliás, os governos, não é deste Governo, do Governo anteriores, tem uma receita própria, que é a taxa de carbono, que é onde o Governo arrecada dezenas de milhões de euros de cada aterragem, cada levantamento que o aeroporto faz. E o entendimento que a ANA tem e que a RENA, que é a entidade que representa as companhias aéreas, tem é que essa receita deve ser alocada ao setor aeroportuário e não entrar no saco azul do fundo ambiental. E, portanto, o que o Governo, o reconhecimento desse princípio que nós tínhamos razão no nosso plano, é que agora o Governo aceitou fazer uma alocação de 10 milhões de euros para este plano de bairro e nós, ANA, num sentido que o acionista quer ter em Portugal de responsabilidade social e de não ficar fora dessa matéria, a ANA, relativamente aos edifícios que são de caráter público, nós não queremos ter intervenção nos edifícios privados, isso tem que ser as câmaras municipais com este dinheiro que é recolhido, e nós, o senhor já tomou a decisão de entregarmos neste investimento 7 milhões e meio de euros, ou seja, 4 milhões para os edifícios, digamos, de caráter público e 2 milhões e meio para juntar essa matéria. Ou seja, a ANA, não tendo qualquer responsabilidade, não quis ficar de fora deste processo. E por isso, queria só termino já, relativamente à questão da multa. A questão da multa é muito simples. Nós entendemos que a multa, recorremos da multa, porque a multa, achamos que é pelas razões que lhe expliquei anteriormente, a multa não é adequada na medida que os incumprimentos que existem no plano são de entidades terceiras e não da ANA. E, portanto, nós temos que recorrer, porque o não recorrer implicaria o reconhecimento da nossa culpabilidade, quando, na realidade, depende, digamos, desta matéria. E, entretanto, o Governo deu um passo muito positivo no sentido de transferir, o Ministério do Ambiente transferir 10 milhões de euros deste fundo da taxa de carbono para resolver esta matéria. E, portanto, esse é o ponto, é o ponto que nós temos, não ficamos de fora e entendemos que o seu é o seu dono e nós não temos responsabilidade sobre essa matéria. Mas outras questões, Thierry, são de importas?
Sim. É a palavra. Sr. Presidente, obrigado. Srs. Deputados, obrigado por estas perguntas. Acho que sobre o tema que o José Luís acabou de referir, é muito importante realçar duas coisas. A ANA é uma empresa responsável, é uma empresa legalista. Nesta preocupação pela matéria legal, que é também uma preocupação da representação aqui nesta sala, nós mandamos fazer aí uma avaliação para, de facto, uma avaliação jurídica, para, de facto, perceber exatamente quais eram as obrigações da ANA em relação a esta matéria do ruído. Portanto, temos uma opinião legal emitida pelo Lobo Vasques, que conclui o seguinte, e gostava de ler aí só umas passagens assim muito rápidas para deixar isto muito claro e que fundamenta, de facto, o posicionamento da ANA em relação a esta matéria. Portanto, a conclusão desta avaliação diz: no resultado do quadro da concessão, uma qualquer obrigação para a ANA de promover medidas de isolamento acústico sobre edifícios situados na proximidade do aeroporto. Da lei em vigor, resulta para a ANA a obrigação de promover medidas de isolamento acústico sobre edifícios situados na proximidade do aeroporto de Lisboa, limitado, porém, ao edifício anterior à entrada em operação deste aeroporto. No tocante ao edifício posterior à entrada em operação do aeroporto de Lisboa, é meramente voluntária a assunção de responsabilidade pela ANA, sugerindo os factos e o princípio do poluidor-pagador que estas responsabilidades sejam partilhadas entre a concessionária e o Estado. O princípio poluidor-pagador exige que o encargo económico resultante destas medidas seja suportado pelas transportadoras e pelos seus passageiros, ocupando a ANA o papel de intermediário na liquidação e cobrança de qualquer tributo a criar para o efeito. Na criação de um tributo para o financiamento destas medidas, são de ponderar diferentes alternativas técnicas com vantagens e desvantagens relativas que podem passar pela criação de taxa de ruído autónoma. Qualquer tributo que seja criado para o efeito deve considerar-se alheio ao objeto e quadro de regulação económica da concessão. Portanto, isto são as conclusões que nos foram entregues. Resultado desta avaliação jurídica, desta análise do enquadramento da concessão e da lei aplicável. E é isso exatamente que nós temos posto no nosso plano de ação de ruído e a aplicação destes princípios, destas conclusões, e que também foram comunicados por carta aos diferentes ministros que tiveram a responsabilidade de seguir a nossa atividade, propondo efetivamente a criação, em aplicação daquilo que nós tínhamos proposto no nosso plano de ação de ruído, deste mecanismo de financiamento baseado no princípio poluidor-pagador. Obviamente, nunca foi um motivo para a ANA não participar e, de uma forma voluntária, também fazer um esforço económico. Aqui foi mencionado, efetivamente, o sucesso económico da ANA, e ainda bem que a ANA tem sucesso económico. Era bom que todas as empresas em Portugal, que pagam impostos em Portugal e que têm um impacto positivo na economia nacional, tivessem tanto sucesso. Portanto, a ANA decidiu colocar neste financiamento dos edifícios, em prioridade dos edifícios, dos receptores sensíveis, uma verba de cerca de 7,5 milhões de euros. Recentemente, o Sr. Ministro das Infraestruturas falou de 2,5 milhões de euros que nós propomos, no âmbito do novo plano de ação de ruído, acrescentar ao programa em vigor, ao fundo ambiental e, através do fundo ambiental, ao programa menos ruído. Mas isto vem em cima daquele compromisso de fase 1 que estavam em curso, que referiu, agora vale cerca de 800 mil euros, e que vai acabar em 1 milhão, mais ou menos, e uma segunda fase que está em curso, porque não esperamos a validação do plano do nosso plano de ação do ruído para continuar aquilo que nós já tínhamos começado. E esta segunda fase, portanto, que complementa a primeira, diz respeito à LN 60, vale, mais ou menos, na nossa avaliação, 4 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 1 milhão mais 4 milhões, mais 2,5, são 7,5 milhões, comparado com os 10 milhões que o Estado está a colocar em cima da mesa. Para responder aqui à senhora deputada do Livre, não é dinheiro, este dinheiro, os 10 milhões, e não são dinheiros dos contribuintes, é um recurso económico que vem do Fundo Ambiental, que é financiado, como foi mencionado pelo Zé Luís, pela taxa de carbono, são 2 euros cobrados aos passageiros aéreos. Portanto, na realidade, estes 10 milhões representam apenas um terço, ou mais de um terço, daquilo que é recolhido todos os anos através da taxa ambiental e que finalmente é devolvido à mitigação dos impactos do setor da aviação. O que finalmente é a materialização parcial daquilo que nós tínhamos proposto desde o início no nosso plano de ação do ruído, 2018 e 2023. E a ideia é, obviamente, continuar com esta lógica, é procurar a implementação deste mecanismo para continuar o esforço de isolamento dos edifícios em Lisboa, não apenas os edifícios sensíveis, mas também os edifícios de habitação. A questão da capacidade, eu acho que é preciso esclarecer, efetivamente, foi porque é uma matéria técnica e a Zero podia ter falado connosco, nós tínhamos esclarecido esta matéria técnica como vamos fazer agora. Nós estamos a falar da capacidade declarada do aeroporto. A capacidade declarada do aeroporto não está relacionada com uma matéria ambiental. A capacidade declarada serve um propósito que é a atribuição de slots, de faixas horárias de utilização do aeroporto, para evitar uma concentração de voos em determinados momentos do dia, para, de facto, arrumar, de alguma forma, os voos ao longo do dia. Esta média de 38 é medida ao longo do dia, portanto, é uma média diária, não é? Os 38 movimentos dão lugar a um planeamento e a uma atribuição de slots com 6 meses de antecedência, portanto, na estação IATA, que antecede o exercício da capacidade, às companhias aéreas. Mas, obviamente, isto é um exercício teórico. É um exercício teórico, porque, na vida real, os aviões, um avião que sai do Brasil, que demora 10 horas a vir para Lisboa, é pouco provável que chegue exatamente ao minuto ao qual foi atribuído uma faixa horária. Portanto, pode antecipar ou pode atrasar por causa dos ventos, etc. etc. E o interesse ambiental, o interesse da segurança, naturalmente, mas também o interesse ambiental, não é deixar o avião a fazer círculos no ar à espera de cumprir um slot que lhe foi atribuído em terra, não é? Como é natural. Portanto, é normal que, num determinado momento, haja horas, embora tenham os voos e as festas horárias terem sido atribuídas com uma lógica de 38 movimentos, que finalmente seja um bocadinho mais, seja 39 ou seja 40, ou mesmo 41. E que nas horas seguintes, finalmente, seja um bocadinho menos, seja 35, 34. Isto é a vida operacional do transporte aéreo, é a vida prática, é o que nós vivemos todos os dias e não está relacionado com o cumprimento ou incumprimento em matéria ambiental. Não é? Sim, sim, sim. Portanto, as questões ambientais avaliam-se de uma outra forma, com mapas de ruído, e não se medem com telemóveis no campo de grande, é uma matéria muito mais técnica do que é isso. E com efetivamente a medição dos voos que estão ou não no período noturno. Portanto, é assim que se faz. Mas a capacidade nunca é ultrapassado, porque a quantidade de slots atribuídos é exatamente a quantidade de 38 movimentos por hora, no máximo 38 movimentos por hora, vezes a quantidade de horas que nós temos de operação durante o dia. E a distribuição faz-se com uma base teórica, mas com um pragmatismo operacional. Isso é o que acontece. Em relação ao valor da coima, como foi mencionado, a questão da coima não é o valor que está em causa, obviamente, é mais a parte simbólica que a coima tem, porque nós, como foi explicado e como foi aí ilustrado com o parceiro do Lobo Vasco, a ANA tem um campo de atuação. Nós não temos uma capacidade regulatória ou legislativa para implementar um mecanismo de financiamento, umas taxas de ruído, como acontece na maior parte dos aeroportos europeus, aliás, porque este parecer, finalmente, descreve uma situação que, na realidade, é uma situação que é implementada a nível europeu. Os aeroportos europeus, normalmente, têm uma taxa de ruído, têm uma taxa ambiental, têm uma fonte de financiamento que eles utilizam, de facto, para sem criar valor para o gestor aeroportuário, é simplesmente a cobertura dos custos que eles têm, a taxa é dimensionada para cobrir estes custos, e é assim que as coisas funcionam, para de facto concretizar o princípio do polidor pagador. O princípio do polidor pagador é muito importante. Sim. Mas isto é muito importante. O princípio do polidor pagador foi definido por uma razão específica, que é para induzir um comportamento virtuoso por parte de quem está na origem da... Portanto, o encargo económico é a forma de incentivar, finalmente, quem está na origem da poluição para tomar algumas medidas, não é? Escolher frotas de aviões menos ruidosos e programar estes aviões nos aeroportos, onde, finalmente, tem este impacto económico maior. Isso é o que nós estamos a propor. É por isso que nós estamos a propor modulações. Nós propomos à ANAC este ano também uma modulação de ruído para de facto materializar este incentivo para as companhias aéreas portarem-se bem, escolherem frotas mais com melhor desempenho. Estamos à espera que, efetivamente, estas modulações propostas sejam validadas, mas não está nas nossas mãos. Em relação ao estudo de impacto ambiental, para responder quando é que o estudo de impacto ambiental vai ser entregue, nós dividimos com a APA o trabalho em duas fases, até 40 movimentos. O estudo de impacto ambiental vai ser apresentado em maio deste ano, e até 42 movimentos, de 40 para 42 movimentos, o estudo de impacto ambiental vai ser apresentado ao início de 2027. Não sei se há outras coisas que queria... Ah, sim. Sobre a questão do ritmo das ações de isolamento dos edifícios, obviamente, aí não podemos fazer as obras em casas alheias. Nós sempre temos que contar com a vontade dos receitores de fazerem as próprias obras. Nós tivemos algum tempo nas interações com as escolas, com os receitores sensíveis, para concretizar, de facto, para concretizar os protocolos e para que estas entidades, a quem aportamos este financiamento, estivessem a avançar com a parte das obras. Mas, portanto, a lista dos receptores sensíveis está aqui na apresentação que foi entregue. Eu acho que, se não... Portanto, o plano de ação de ruído, o plano de ação de ruído 2024-2029, eu acho que vai ser finalizado em breve. O elemento que fazia ainda debate em relação a este plano será confirmado pela APA, mas é a parte precisamente do mecanismo de financiamento, e eu acho que a APA esperava da nossa parte, da parte da ANA, uma manifestação de boa vontade adicional em matéria de aportação voluntária ao financiamento de isolamento. E são estes 2 milhões e meio que foram referidos pelo Ministro das Infraestruturas recentemente num evento público, que constituem este esforço adicional que julgo que poderia ser o que faltava para a aprovação deste plano. E eu acho que é tudo. Peço desculpa se esqueci-me de alguma coisa, mas não sei se temos uma outra ronda ou se há mais coisas para...
Muito obrigado. Vamos dar assim por terminada esta audição. Senhores deputados, cumprimento totalmente o Dr. José Arnaud e o Engenheiro Thierry pelas pelas explicações dadas, espero que tenha sido suficiente para os seus deputados aquilo que foi apresentado. Um resto de bom dia para todos. Muito obrigado.